narrativa da sociedade em geral. Juntamos hoje aqui representantes de vários sectores da sociedade portuguesa, mas também representantes de outros países amigos, que saúdo e louvo a presença, admitindo que apenas em conjunto conseguiremos responder aos desafios das migrações e do desenvolvimento. As migrações e o desenvolvimento são temas transversais. Na realidade, não é sobre temas que aqui viemos discutir hoje. É sobre pessoas, vidas humanas, que desde todos os tempos se movimentam entre locais, países, regiões ou continentes e que tornam o nosso mundo tão rico, diverso e dinâmico. No entanto, conforme frisado no Pacto Global, já referido, que dá o mote ao nosso encontro de hoje, estas movimentações humanas originam alguns desafios, quer para os migrantes, quer para as sociedades, seja nos países de origem, de países de trânsito ou destino dessa viagem migratória. Gostaria, porém, de reforçar logo desde já que, enquanto as migrações forem percepcionadas como um problema a resolver, jamais serão alcançadas as respostas adequadas aos desafios existentes, nem serão potenciados os múltiplos benefícios e oportunidades que a mobilidade humana oferece ao desenvolvimento, seja ele de ordem individual, seja para a sociedade no seu todo. Portugal tem uma longa história, como já referiu o Sr. Presidente da Assembleia da República, no que diz respeito à emigração. Há muitos séculos que os portugueses e portuguesas partem em busca de novos horizontes, descobertas e oportunidades. Também por isso temos uma tradição de bem receber aqueles que chegam de outros destinos, mas não estamos livres de imperfeições. Atualmente, Portugal é apontado como um país de boas práticas no acolhimento de refugiados e na integração de imigrantes. No entanto, e como teremos a oportunidade de debater ao longo deste dia, existe ainda um caminho significativo a percorrer para colmatar algumas lacunas existentes entre a teoria e as intenções e a prática. Mais do que integrar, precisamos de incluir para alcançarmos sociedades verdadeiramente coesas e preparadas para responder a dinâmicas opostas à intolerância, à discriminação e à exclusão em relação a cidadãos não nacionais, como ao nível dos objetivos são referidos no Pacto. Queremos também uma Europa mais inclusiva, que acolha todos os membros da sociedade e reconheça que todos têm o potencial de contribuir para o bem comum. O processo de elaboração e de adoção deste Pacto Global para as Migrações Ordenadas, Seguras e Regulares veio evidenciar divisões preocupantes entre os países da União Europeia sobre esta matéria e deixa bem clara a necessidade de se apostar ainda mais na sensibilização, através da informação das nossas gentes, dos cidadãos e cidadãs de cada um dos países que integram a União, para um melhor entendimento sobre os benefícios das migrações e para a sua desmistificação e desconstrução de estereótipos que contribuem para uma cultura de medo em relação ao próximo, às pessoas, às culturas, às religiões que desconhecem. Minhas senhoras e meus senhores, Caritas Portuguesa, em resposta ao apelo do Papa Francisco, assume uma missão extremamente necessária e urgente nos dias que correm: promover a cultura do encontro. Apenas conhecendo o outro através de uma maior proximidade, podemos combater o medo e a globalização da indiferença. Se conseguirmos olhar para cada pessoa como o ser humano que é, detentor de direitos universais, independentemente do local onde vive, ou estatuto, género ou nacionalidade, que tem aspirações e sonhos como qualquer outro um de nós que estamos aqui nesta sala, que também sofre de necessidades básicas e tem direito ao respeito incondicional pela sua dignidade, estaremos de facto a trabalhar para o desenvolvimento, para a tão referida construção da casa comum, como família humana que somos. Para a Caritas, tantas pessoas que migram, como as que permanecem, seja no país de origem ou no país de residência, têm o direito de encontrar onde quer que considerem e estejam, onde estão, onde quer que estejam, se considerem em sua casa, na sua própria casa. As condições económicas, políticas, ambientais e sociais para viver com dignidade e alcançar uma vida plena têm que ser o ambiente de acolhimento dessa casa que escolheram para viver. A Caritas exige uma resposta humana e solidariedade e cooperação para que se assuma a responsabilidade pelo desenvolvimento humano integral em todo o mundo e pela proteção e participação das pessoas em movimento, sejam migrantes, sejam refugiados. É inegável que as migrações contribuem para o desenvolvimento das mais diversas formas, que não elaborarei, porque são do conhecimento de todos nós, e basta olharmos à nossa volta para constatarmos como isto é uma evidência. Tal visão implica o reconhecimento de que as migrações, independentemente dos fatores que as motivam, são uma oportunidade para as nossas sociedades construírem a tal casa comum, mais próspera e global, onde todos possam participar e viver com dignidade. Resta-me desejar que este encontro seja mais um ponto de partida, mais um contributo que queremos hoje dar para se concretizarem os princípios e objetivos estabelecidos no quadro das Nações Unidas, ao mais alto nível, em torno das migrações e do desenvolvimento, a serem apropriados e implementados por cada um de nós, nos diversos papéis que assumimos nas nossas vidas, quer como profissionais, quer como colaboradores voluntários nas associações a que pertencemos, mas sobretudo como cidadãos e seres humanos que somos. Muito obrigado pela vossa participação e votos que este seja um excelente dia de partilha, de discussão e trabalho conjunto em torno deste Pacto Global para as Migrações, que ficaremos hoje todos certamente a conhecer melhor para mais assumirmos os compromissos que deles decorrem e que caberá a cada um de nós. Muito obrigado.
Agradecemos a sua intervenção, que nos motiva para este dia de partilha e a olhar para as migrações como uma verdadeira oportunidade para o bem comum. Convidamos agora todos os presentes a que nos acompanhem através e os que nos acompanham através do Facebook a ficarem a saber um pouco mais sobre o processo que levou até à adoção do Pacto Global para as Migrações Ordenadas, Seguras e Regulares, com a visualização de alguns vídeos que também introduzem alguns dos principais motivos e objetivos deste compromisso internacional a serem desenvolvidos e discutidos ao longo do nosso dia.
A 19 de setembro de 2016, o mundo entrou em acordo sobre uma resposta aos grandes movimentos de refugiados e migrantes. Quando traduzimos a Declaração de Nova York, que será adotada hoje aqui em realidade, mais crianças poderão frequentar a escola, mais trabalhadores poderão procurar empregos no estrangeiro, em vez de estarem à mercê de contrabandistas criminosos. Durante ambos o plenário e mesas redondas hoje, os Estados enfatizaram a centralidade dos direitos dos migrantes e refugiados e reafirmaram as suas obrigações internacionais. Esta cimeira não pode ser reduzida a discursos e entrevistas que nos fazem sentir bem a rasgos de autofelicitação e depois passamos à frente. A criação deste pacto significa que a área das migrações, como outras das relações internacionais, será guiada por princípios e abordagens comuns. O bem-estar de milhões de pessoas depende de nós aqui nas Nações Unidas e não lhes podemos falhar quando mais precisam. As migrações são um motor poderoso do crescimento económico, dinamismo e entendimento. Permite a milhões de pessoas encontrarem novas oportunidades, beneficiando as comunidades de origem e de destino de igual forma. Mas quando são mal reguladas, as migrações podem intensificar divisões dentro e entre sociedades, expondo pessoas à exploração e abusos e enfraquecendo a confiança nos governos. Este mês, o mundo toma um passo gigante em frente com a adoção do Pacto Global para as Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares. Suportado pelo apoio esmagador dos membros das Nações Unidas, o Pacto ajudar-nos-á a responder aos verdadeiros desafios das migrações, aproveitando os seus múltiplos benefícios. O Pacto é centrado nas pessoas e ancorado nos direitos humanos. Aponta o caminho para mais oportunidades legais para a migração e para uma ação mais forte contra o tráfico de seres humanos. No Dia Internacional dos Migrantes, que tomemos o caminho oferecido pelo Pacto Global, o de fazer as migrações resultarem para todos. Existem atualmente 258 milhões de migrantes em todo o mundo. Um migrante é qualquer pessoa que muda o seu país usual de residência. Uma em cada 30 pessoas é migrante. 48% dos migrantes são mulheres. 50 milhões são crianças. Migrantes movimentam-se de forma regular e segura. As migrações são um motor de crescimento económico e de empreendedorismo. Em 2017, os migrantes enviaram 450 bilhões de dólares em remessas para países em desenvolvimento. Isto corresponde a 3 vezes a quantidade enviada globalmente através da ajuda ao desenvolvimento. Os migrantes gastam 85% dos seus rendimentos nos seus países de acolhimento. No entanto, mais de 60 mil migrantes perderam a vida em viagens perigosas desde 2000. O Pacto Global para as Migrações Ordenadas, Seguras e Regulares é o primeiro acordo de sempre a abordar todos os aspectos das migrações internacionais. O Pacto Global vai estabelecer objetivos claros para tornar as migrações seguras, ordenadas e regulares, responder às preocupações dos governos e reforçar a soberania nacional, reconhecer os muitos benefícios que os migrantes trazem às suas comunidades de acolhimento. O PAL promoverá segurança, desenvolvimento, direitos humanos. O Pacto Global será adotado em Marrakech, Marrocos, em dezembro de 2018. Esta será uma oportunidade histórica para melhorar a cooperação internacional sobre migrações. O Pacto Global para as Migrações Ordenadas, Seguras e Regulares é para o benefício de todos e de todas. Há todas as razões para fazê-lo resultar.
Esta iniciativa insere-se no projeto MIND, Migrações, Interligação, Desenvolvimento, financiado pela Comissão Europeia. Vamos assistir agora a uma breve apresentação deste projeto, enquadrado na ação da Caritas Portuguesa sobre migrações, pela responsável operacional da Unidade Internacional da Caritas Portuguesa, doutora Filipe Abcassis. Convidamos agora...
Muito bom dia a todos. Antes de mais, obrigada por terem vindo, obrigada à Assembleia da República, que tão gentilmente aceitou ser parceira desta nossa iniciativa. A ver se eu consigo falar para o microfone. Então, eu vou falar um bocadinho sobre o projeto MIND, que é o projeto no qual esta iniciativa está incluída. É um projeto, a própria sigla significa Migrações, Interligação e Desenvolvimento, e visa contribuir para um melhor entendimento sobre o fenómeno migratório e a sua ligação ao desenvolvimento humano integral por parte da sociedade em geral, bem como contribuir para atitudes e políticas que visem melhor acolher, promover, proteger e integrar migrantes e refugiados. Estes são os quatro verbos do Papa Francisco que nos apelam à ação, são verbos ativos, e a Eugénia certamente de seguida falará um bocadinho mais sobre esta questão. Um dos objetivos deste projeto também é combater as narrativas discriminatórias que nós temos vindo a assistir na União Europeia e por todo o mundo. E, portanto, o projeto, como vêem, é feito em parceria com 11 Caritas Europeias. É coordenado pela Caritas da Áustria e pela Caritas Europa. E até como podemos ver no mapa, o projeto foi pensado em 2015 e nota-se que há ali uma questão que tem a ver com o fluxo de refugiados. Portanto, nós entramos no projeto um pouco mais tarde do que o seu já estava em planeamento, e uma das grandes mais-valias que a Caritas Portuguesa e que Portugal tem vindo a dar a este projeto europeu, que é financiado pela Comissão Europeia, é a partilha de boas práticas e do que se faz cá em Portugal, que por vezes é visto pelos outros países quase como uma coisa inédita ou às vezes quase inacreditável. Eu lembro-me nas reuniões de planeamento do projeto, quando falava que nós, na nossa Assembleia da República, no nosso Parlamento, não tínhamos nenhum partido que fosse contra o acolhimento de refugiados, estes países que aqui vêm no mapa ficaram incrédulos a olhar, porque não acreditavam que tal fosse possível. No entanto, acreditamos que Portugal, apesar de vivermos num Estado que, e mesmo em termos de opinião pública, que é bastante... receptivo ao acolhimento de refugiados, ao acolhimento de migrantes, nós também somos um país de imigrantes, acreditamos que há ainda muito trabalho a fazer, porque uma das questões que nós temos vindo a aprender com este projeto e com as várias parcerias que vamos assinando e que vamos trabalhando mesmo para parcerias informais e que hoje à tarde verão mais a fundo no painel das parcerias multiparceiros, multiatores, tem a ver com a própria implementação da legislação e passar da teoria à prática. Portanto, podemos estar muito bem na teoria, na prática, se calhar ainda temos algumas lições a aprender. Existem três pilares neste projeto. tudo bem. Existem três pilares neste projeto que nós vamos trabalhar ao longo até ao final de 2020. O primeiro está as causas na origem das migrações forçadas. Portanto, este projeto o que pretende fazer é sensibilizar a opinião pública de que as pessoas que têm que sair dos seus países, que são forçadas a sair dos seus países, fazem-no por não ter outra opção. E, portanto, aqui lutar e pugnar pelo direito a migrar. Ou seja, todos nós devemos ter o direito a poder escolher sair ou ficar no nosso país. Não ter que ser uma obrigatoriedade. Depois, as sociedades de acolhimento. E aqui é onde nós achamos que podemos ter um papel mais interventivo enquanto Cáritas, enquanto congregador de parcerias, enquanto uma plataforma mais ou menos isenta e que consegue ajudar a facilitar, a juntar estas pessoas todas que trabalham na área das migrações. E hoje temos aqui uma variedade enorme de atores que trabalham na área das migrações e que mostraram pela sala cheia que têm interesse neste tema. E, portanto, nós achamos que a Cáritas poderá ter um papel muito, muito relevante nesta parte do acolhimento e do potenciar tudo o que se faz de bom e que às vezes não está tão interligado ou intercruzado como se pretenderia. E depois, por último, a contribuição dos migrantes para o desenvolvimento. E aqui, não só a contribuição ao nível económico e demográfico, que normalmente é a vertente que é mais falada e também mais fácil de estudar e mais fácil de analisar e de reportar, mas também todas as outras contribuições que os migrantes podem dar à nossa sociedade, em termos culturais, em termos de gastronomia, em termos desportivos, ou seja, alargar um bocadinho o espectro, bem-vindos, alargar um bocadinho o espectro para outro tipo de contribuições. Agora vou falar um bocadinho sobre algumas das atividades que nós já desenvolvemos. Alguns de vós estiveram presentes neste evento de lançamento que nós fizemos no Dia Mundial do Refugiado, a 20 de junho, na Gar Marítima Rocha Conde de Óbidos, que é um local por excelência de partidas e de chegadas do nosso país. E, portanto, escolhemos este sítio simbólico para convidar embaixadas, entidades públicas, organizações que trabalham com migrantes, e todas foram desafiadas a trazer o pão do seu país ou da sua terra e partilhar o pão como uma partilha fraterna e de interculturalidade também. Tivemos a presença do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro Eduardo Cabrita, alguns de vós também estiveram presentes e, portanto, correu bastante bem, foi um sucesso e acreditamos que foi uma boa, deixámos uma boa semente. E agora vemos que temos uma sala cheia, portanto, resultou criar esta ligação convosco. Temos uma campanha que se chama What is Home. Esta campanha é a nível europeu, portanto, todos os países que estão a trabalhar neste projeto estão a desenvolver esta campanha com este hashtag. Nós estamos a dinamizá-la no Facebook, no Instagram e depois nas outras redes, no YouTube e no Twitter. Só para vos informar que este evento de hoje está a ser transmitido em direto via Facebook. Portanto, nos três plenários que nós vamos ter ao longo do dia, as pessoas que estiverem em casa, que não puderam vir, se vocês puderem, sem todos, entrar na nossa página da Cáritas Portuguesa e partilhar também junto da vossa rede, porque a ideia é que depois no plenário nós também possamos recolher perguntas de pessoas que não puderam estar cá hoje e dar-lhes essa oportunidade de partilharem, de colocarem questões, partilharem boas práticas, partilharem os seus posicionamentos, as suas dúvidas. Portanto, estamos abertos a isso. Depois, outra iniciativa que nós estamos neste momento a terminar para lançar em maio deste ano, vamos ter um estudo, a Casa Comum. É uma publicação sobre migrações e desenvolvimento que será feita a nível nacional nos 11 países, já está a ser concluída, e depois existirá também uma publicação europeia comparativa dos 11 Estados. Nós coordenamos esta investigação com o professor Pedro Góes, alguns conhecerão, é um perito na área das migrações e do desenvolvimento. Tivemos algumas reuniões com parceiros que trabalham na área das migrações, com organismos públicos que vêm ali na fotografia, não sei se alguns estarão cá hoje. Tivemos também uma visita ao Alto Comissariado das Migrações e, portanto, enquanto tiveram cá também os consultores europeus do estudo, portanto, os que vão coordenar a publicação europeia, aproveitámos para também ter uma série de reuniões para eles ficarem a conhecer melhor o contexto português. Tivemos um encontro de formação a associações de migrantes e organizações que trabalham com migrações durante todo o fim de semana em Alfragide. Esperávamos ter 20 participantes e acabámos por ter 43, que é muito positivo. Alguns deles estão cá hoje, que eu já os vi. Inclusive, alguns falarão no painel da tarde, do início da tarde, em que vamos ter representantes das associações de migrantes a falarem sobre quais é que são os desafios, quais é que são as necessidades, as dificuldades que sentem no terreno. E este encontro se viu precisamente para isso, para já formá-los sobre o que é o Pacto Global para as Migrações, e depois capacitá-los em questões de advocacy e de comunicação e prepará-los para virem hoje aqui apresentar, e convidamos todos os presentes a ficarem para verem o resultado e ouvirem a grande experiência que têm e perceber também que as dificuldades que sentem são mais ou menos as mesmas. Depois, também teremos agora, estamos também agora a terminar, uma exposição itinerante sobre migrações e desenvolvimento, esta dirigida ao público jovem. Estes são exemplos de 4 roll-ups, vamos ter uma coleção de 12, 14 roll-ups com muita informação sobre migrações e desenvolvimento e uma brochura de apoio, e a ideia é construirmos 4 conjuntos que andem a circular pelo país. Portanto, podem andar nas escolas, podem andar nas instituições, se vocês, algum de vós tiver um evento sobre migrações mais direcionado ao público jovem, podem nos requisitar e nós disponibilizamos esta exposição. A ideia é que ela percorra e consiga abranger o maior número de pessoas possível. Depois, atividades em preparação. Temos ainda alianças multiparceiro. Gostaríamos que este evento de hoje fosse uma espécie de kick-off para essa criação dessas alianças, e depois mais à frente vamos falar sobre o compromisso que vos convidamos hoje a assinar sobre a implementação deste Pacto Global para as Migrações. Teremos também concursos para jovens, para universidades e jovens jornalistas, e depois mesas redondas, conferências de imprensa, entrevistas a especialistas, etc., um bocadinho no seguimento do que estamos aqui a fazer hoje. Por último, e não menos importante, convidava-vos agora a ver mais um vídeo, mas este é um vídeo para vos enquadrar naquilo que é o trabalho da Cáritas no âmbito das migrações. Este vídeo foi feito já no início do ano passado, portanto no início de 2018. Já fizemos muito mais coisas depois disto, e verão que, por exemplo, este projeto aqui ainda só se fala dele. Mas dá para perceber um bocadinho melhor, para quem não conhece muito o trabalho da Cáritas, e principalmente da Cáritas Portuguesa e da Unidade Internacional, o que é que nós fazemos e perceberem o amplo espectro da nossa atuação no que diz respeito às migrações e aos refugiados. Obrigada.
Convidamos agora a diretora da Obra Católica Portuguesa para as Migrações, doutora Eugénia Quaresma, e é em representação do Fórum das Organizações Católicas para a Imigração, o FORCIM, a apresentar o trabalho desenvolvido pela Igreja e pelo conjunto de organizações católicas parceiras.
Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite. Começar por cumprimentar a todos os que aceitaram este convite. Excelentíssimos senhoras e senhores deputados, parceiros do FORCIM, representantes de associações, académicos, autárquicas, jornalistas, representantes de Caritas Diocesanas e Secretariados Diocesanos, cidadãos comuns que nos acompanham através do Facebook e cidadãos com outras responsabilidades também. Agradecer de modo muito particular à doutora Filipa Abcacis e à doutora Mariana Hancock pela cuidada organização e promoção desta audição sobre os pactos, estes pactos que nos foram dados a conhecer pelo Vaticano, mais concretamente pela secção Migrantes e Refugiados e confiados à Obra Católica Portuguesa de Migrações, enquanto departamento da Conferência Episcopal Portuguesa que acompanha e estuda o fenómeno migratório. E por esse motivo pensei que fazia sentido trazer-vos aqui um bocadinho da estrutura e da organização. Na Santa Sé existe este grande departamento que é o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral e o Papa Francisco entendeu desde 1 de janeiro de 2017 que deveriam trabalhar em conjunto quatro grandes departamentos. A Justiça e a Paz, os Migrantes e Itinerantes, a Cor Unum, onde se insere a Caritas Portuguesa, e a Pastoral da Saúde. Estes quatro grandes departamentos compõem o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral e devem trabalhar em conjunto. Mas quis o Papa Francisco tutelar ele próprio a secção Migrantes e Refugiados. E é esta secção Migrantes e Refugiados que fala para as conferências episcopais em todo o mundo. No caso da Conferência Episcopal Portuguesa, que está dividida em 7 comissões de trabalho, nós pertencemos à Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana. Esta comissão trabalha com 2 secretariados independentes, o Secretariado Nacional da Pastoral da Mobilidade Humana e o Secretariado Nacional da Pastoral Social. Eu sou diretora da Mobilidade Humana, o Padre José Manel, da Pastoral Social. E na Pastoral da Mobilidade Humana há 4 obras. O turismo, o apostolado do mar, a pastoral dos ciganos e as migrações. E as migrações trabalham com 2 grandes estruturas. A obra católica nasceu para a diáspora portuguesa e, portanto, tem como uma das grandes estruturas comunidades católicas de língua portuguesa espalhadas por todos os continentes. E cá dentro de Portugal temos os secretariados diocesanos de migrações, temos a Capelania Nacional Ucraniana Católica de Rito Bizantino e coordenamos também o FORCIM. O Fórum de Organizações Católicas para a Imigração e Asilo nasceu em 2001, de uma intuição do diretor da altura, o Padre Rui Pedro, que percebeu que pela complexidade do fenómeno só dando uma resposta transversal, porque o fenómeno migratório é transversal, nós podemos ser mais eficazes. Então reuniu um conjunto de organizações católicas, algumas delas dependentes da Conferência Episcopal, e outras não, outras pertencentes a congregações religiosas, mas que estavam no terreno e que tinham algo a dizer sobre as migrações. Uma das primeiras grandes ações foi a quando da Cimeira de Sevilha, em 2002, em que a União Europeia tinha posições muito fechadas quanto à imigração em situação irregular e foi um dos primeiros documentos que o FORCIM produziu. Pois continuamos a produzir, continuamos a ser ouvidos em audições legislativas antes da alteração final de 2007, fomos pronunciantes, chegamos a ser atendidos pelo Presidente da República da altura e sentimos realmente que fomos ouvidos. Gosto de mostrar estas imagens porque todas elas fazem parte, são a Igreja. a CEPAC, o Centro Padre Alves Correia, a Liga Operária Católica, a Fundação Fé e Cooperação, Ajuda à Igreja que Sofre, a Comissão Nacional de Justiça e Paz, a Comissão de Apoio à Vítima de Tráfico de Pessoas, o Serviço de Suíte aos Refugiados, Caritas Portuguesa e a Obra Católica de Migrações, e temos também neste fórum a comunidade brasileira, a capelania dos ucranianos e a capelania dos africanos. Este grupo nasce pela necessidade de falarmos a uma só voz e trabalharmos em conjunto e, através daquilo que fomos emitindo, refletir os princípios da doutrina social da Igreja e os valores evangélicos. E um dos motivos também de estarmos aqui é este: participar e promover debates aprofundados entre a sociedade civil, e esta é uma grande oportunidade de ouvir a sociedade civil, as instituições do Estado e a opinião pública. Este pacto foi um mandato, veio como um mandato da Santa Sé, da Secção Migrantes e Refugiados. Em 2017, foi-nos entregue, em agosto de 2017, chegaram-nos o pacto sobre a forma de 20 pontos de ação pastoral, 20 pontos que assentam na ação de toda a Igreja, em todo o mundo, e foram apresentados, depois de auscultadas as conferências episcopais, foram apresentadas ao Santo Padre. E pediram-lhe que dissesse: Santo Padre, ajude-nos a eleger os pontos prioritários para depois devolvermos às conferências episcopais. E ele disse: os 20. Mas os 20 são muitos, eles insistiam. Mas os 20. Então foram os 20 pontos de ação pastoral que nos chegaram e que procuramos divulgar de 2017 até 2018. Este mandato, esta forma, foi-nos pedido que acompanhássemos as negociações, identificássemos quem no país estava a acompanhar. No nosso país era a OIM, foi uma das primeiras instituições que nós, com que nós falamos. Falamos com o Alto Comissariado e, mais tarde, aproveitando uma das iniciativas da Caritas e após auscultar as estruturas diocesanas, elencamos as prioridades, produzimos um documento e entregamos esse documento nas mãos do Primeiro-Ministro. A partir daí, pedimos algumas audiências e foram-nos concedidas 3. Fomos recebidas na Assembleia da República pela Vice-Presidente da altura, Teresa Queiro, no Ministério dos Negócios Estrangeiros pela equipa que estava a acompanhar diretamente os pactos, a doutora Raquel Chantra, chefe de Divisão dos Direitos Humanos e o chefe de Divisão das Organizações Económicas e Técnicas Internacionais. Fomos recebidas pela doutora Maria Ruela, Maria João Ruela, em representação do Sr. Presidente da República, e enviamos também um manifesto aos grupos parlamentares. Fizemos também a nossa divulgação interna, fomos ouvindo, até chegarmos à aprovação dos pactos. Uma vez aprovados, faltou a parte e a parte da assinatura, e uma das preocupações que nos passaram era como é que isto vai ser implementado na prática. E esta também é uma das razões de estarmos aqui hoje, é porque não conseguiremos fazer com que os documentos saiam do papel se não tivermos todos envolvidos, se não tivermos conhecimento do que isto significa. Portanto, somos convidados a conhecer os 23 objetivos e sermos uma sociedade civil atenta. E de uma leitura cuidada percebemos que todos estamos implicados. Ninguém está demitido. Todos somos importantes e necessários para a coesão nacional. Todos somos importantes no desenvolvimento e nós defendemos muito, e por experiência própria, que o migrante é um agente de desenvolvimento, não só no país de destino, mas também no país de origem. Ele pode contribuir, ele quer contribuir, e é preciso aproveitar essa oportunidade. A nível da cooperação internacional, e aqui muito importante todo o trabalho desenvolvido pelas instituições da Igreja que trabalham para fora, para o desenvolvimento, na cooperação internacional, que ela não seja instrumentalizada, que essa era uma das grandes críticas que nós fazíamos e que levantamos no manifesto, e que haja realmente uma coerência nas políticas. Não se pode esquecer que estamos a falar de pessoas, não podemos retirar o que é essencial às pessoas para pôr tudo na segurança ou para inverter o sentido da ajuda, ou então alargar, nesta questão da proteção das fronteiras, deixar pôr a responsabilidade toda fora das verdadeiras fronteiras da Europa. É um apelo à solidariedade. Sem solidariedade nós não somos humanos. E é uma questão também de justiça, porque o movimento dos seres humanos fala-nos disso mesmo. Se eles saem de onde estão, é porque alguma coisa não está bem. E o movimento denuncia a corrupção, denuncia as guerras, e nós sabemos que é preciso atuar a nível político, mas não é justo penalizar quem quer melhores condições de vida. E, portanto, isto tem que estar, tem que passar não só no discurso, mas também nas nossas ações e nas nossas preocupações. Os quatro verbos que o Papa Francisco propõe para a pastoral das migrações são os quatro verbos também que nos ajudaram a construir um manifesto, e são os quatro verbos que servem para avaliar a nossa ação e o modo como estamos a agir. Quando se fala em acolher, estamos a falar de aumentar as vias legais e seguras, mas se calhar no caso de Portugal, este acolhimento também passa pela formação das pessoas, pelo modo como o front office, as primeiras pessoas a acolher, desde as polícias aos serviços essenciais dos migrantes, atendem. Isto também é acolhimento. Tivemos o grande exemplo das organizações da sociedade civil que compuseram a PAR em 2015. Nasceu da força da sociedade civil e é importantíssimo que essa boa vontade não se perca, que essa força não se perca e que os bons exemplos sejam conhecidos, porque eles existem. A nível da proteção, proteger, defender os direitos e dignidade dos migrantes é sobretudo os mais vulneráveis. São muitas as crianças e os jovens desacompanhados, são as questões do tráfico humano, as vítimas de tráfico humano, para exploração laboral, para exploração sexual, para mendicidade, são muitos os casos que temos que conhecer. É importante atuar na proteção da vítima, mas é importante que não haja gente a explorar. E este é outro ponto de ação, o outro lado da proteção. É importante que nós, e tenho trabalhado muito com a Comissão de Apoio à Vítima de Tráfico de Pessoas na questão da prevenção, e que os nossos jovens não venham a ser exploradores. Não basta só não ter medo que sejam vítimas, mas que não sejam exploradores. Se não houver exploradores, se calhar deixaremos de ter vítimas. E, portanto, a proteção também passa por aí, este cuidado que queremos ter. Na promoção, favorecer o desenvolvimento humano integral é promover um encontro, como foi dito há pouco, são várias as iniciativas que estão no terreno, é promover o encontro, é promover o diálogo, temos realmente que nos conhecer e perceber o lado humano da questão e também ressaltar aqui o lado da correção fraterna. Temos que nos corrigir, não é fácil convivermos como irmãos, sabemos as tensões que existem entre irmãos de sangue, quanto mais irmãos que vêm de outras culturas, irmãos que têm outras religiões. É normal que as tensões existam, não é normal é fazer bandeira da violência para a promoção de algo que nos é importante, que é a nossa humanidade. E a nível da integração, mais do que integrar, é incluir. É olhar um bocadinho para aquele bonequinho e nós queremos chegar à inclusão onde existe um lugar para todos, onde existe uma mesa para todos, onde reconhecemos a importância e o valor de todos e de cada um. Podemos nos enriquecer enquanto pessoas, podemos corrigir aspectos culturais que não são compatíveis com a nossa civilização, podemos e devemos querer crescer juntos em diálogo. É um olhar também para as nossas comunidades, as comunidades que estão em Portugal e que têm tendência a ser mais fechadas, é um convite a darem-se a conhecer, Nós aprendemos isto também com as nossas comunidades portuguesas lá fora e é isto que lhes pedimos. Não se fechem em si próprias, dialoguem com a comunidade que vos acolheu e conheçam a comunidade que vos acolheu. Sejam pontes. Portanto, integrar tem a ver com estas pontes mais do que construir muros. E se calhar não é por acaso que a mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial da Paz é sobre a política. E eu acredito que tem muito a ver com este pacto que esteve desde 2017, que tem estado na sua mensagem, que ele fala dele. E gostaria de terminar com as palavras dele. Recordando aquilo que é política, recordando que todos nós somos políticos, ainda que com responsabilidades muito específicas, mas todos nós temos um papel. A política é um meio fundamental para construir a cidadania e as obras do homem, mas quando aqueles que a exercem não a vivem como um serviço à coletividade humana, pode tornar-se instrumento de opressão, marginalização e até destruição. Cada um pode contribuir com a própria pedra para a construção da casa comum. A vida política autêntica que se funda no direito e num diálogo leal entre os sujeitos renova-se com a convicção de que cada mulher, cada homem e cada geração encerram em si uma promessa que pode irradiar novas energias relacionais, intelectuais, culturais e espirituais. Não são sustentáveis discursos políticos que tendem a acusar os migrantes de todos os males e a privar os pobres de esperança. Ao contrário, deve-se reafirmar que a paz se baseia no respeito por toda a pessoa, independentemente da sua história, no respeito pelo direito e o bem comum, pela criação que nos foi confiada e pela riqueza moral transmitida pelas gerações passadas. E com este desafio a assumirmos o nosso papel e a sermos e a construirmos a paz, esta paz que começa em cada um de nós, que passa pelos nossos familiares e passa pelo respeito à criação. Muito obrigada.
E agradecemos a todos os oradores pelas suas intervenções e convidamos agora todos para uma pequena pausa, um pequeno coffee break de cerca de 15 minutos na antessala deste auditório. Obrigada. E vamos retomando a nossa sessão. Pedimos que retomem os vossos lugares. Retomamos a sessão para uma reflexão sobre os desafios, oportunidades, caminhos a seguir no seguimento da adoção do Pacto Global para as Migrações. Depois das intervenções previstas, teremos um momento de conversa com o público, onde todos serão convidados a intervir. Convidamos a doutora Constança Urbano de Sousa, deputada do Partido Socialista, professora universitária e investigadora, doutora Marta Brozan, chefe da missão da Organização Internacional para as Migrações em Lisboa, para a mesa do painel, que será moderado pelo jornalista José Pedro Frazão. José Pedro Frazão é jornalista da Rádio Renascença há 20 anos, onde é atualmente editor de informação, função que exerce há 15 anos. Como editor, conduziu inúmeras emissões especiais, apresenta semanalmente o programa Da Capa à Contracapa.
Bom dia. Muito obrigado à Cáritas Portuguesa pelo convite para esta mesa redonda e para esta audição pública sobre o Pacto Global para as Migrações Ordenadas, Seguras e Regulares. Este é o primeiro painel que mete as mãos na massa, ou seja, aquele que lança a questão central que talvez move esta audição pública, que é a implementação nacional e não só destes pactos globais. Já foram apresentados os membros do painel, mas que eu vou voltar a apresentar. São duas conhecedoras de todo o processo. Começo à minha direita por Constança Urbano de Sousa, professora universitária, professora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, está lecionada Direito Europeu do Asilo e da Imigração, é deputada à Assembleia da República, foi ministra da Administração Interna e é autora de uma vasta bibliografia sobre esta matéria, nomeadamente Direito de Imigração, com muitas publicações e conferências um pouco por todo o país e também na Europa. Também Marta Bronzin, chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal, está nesta função de chefe de missão desde 2010, está a trabalhar na OIM desde 2006 com funções de coordenação e desenvolvimento de projetos com enfoque em particular na migração laboral, migração, desenvolvimento e retorno voluntário. É licenciada em Direito pela Universidade de Bolonha. Para este painel, contamos muito também com a participação de quem está aqui nesta sala, porque certamente, estando por dentro e interessada neste tema, terá contributos para estes desafios, oportunidades e caminhos a seguir. E, no fundo, as duas oradoras que vão agora tomar a palavra vão, nas suas intervenções, lançar um mote, lançar-nos também aquilo que pensam sobre a forma como estes pactos globais podem ser adotados e implementados, nomeadamente do ponto de vista nacional. E então, sem longas, passo a palavra para a intervenção da professora Constança Urbano de Sousa.
Muito obrigada. Bem, em primeiro lugar, naturalmente, gostava de agradecer o convite para estar aqui presente e cumprimentar todas e todos, e também aqui os meus colegas de painel, para falar sobre este Pacto Global para as Migrações, que foi adotado no mês passado e constitui, talvez, uma oportunidade única para a comunidade internacional em geral e sobretudo também para a Europa em particular, para colocar um ponto final no drama humano em que infelizmente se transformaram as migrações internacionais, com crescentes perdas de vidas humanas, e tomar a consciência que, tal como não se pode parar o vento com as mãos, também não vamos poder nunca parar as migrações internacionais. E, portanto, em vez de combater, temos que gerir este fenómeno, que é um fenómeno profundamente transnacional por natureza e que só poderá ser gerido de uma forma humana e regular pela comunidade internacional no seu conjunto e nunca pelos Estados isoladamente considerados. As migrações internacionais são, sempre foram e serão sempre um fenómeno que existirão com maior ou menor intensidade. Mas nunca poderemos substituir a percepção que hoje reina pela realidade. As migrações internacionais são, continuam a ser, a grande exceção no comportamento humano. Apenas 3,5% da população mundial é migrante, ou seja, vive fora do país onde nasceu, onde é originário. E a realidade na União Europeia também não é assim tão diferente como isso. Também apenas uma percentagem reduzida da população residente na União Europeia é migrante. Ou seja, a esmagadora maioria das pessoas não migra. Também, hoje, é um facto que as migrações sul-sul intensificaram-se a um ritmo muito maior do que sul-norte, embora haja sempre a percepção de que as migrações só ocorrem num sentido, de sul para norte, dos países menos desenvolvidos para os países mais desenvolvidos. Por fim, também é verdade que o número de pessoas refugiadas no mundo, aquelas pessoas que são forçadas a migrar fruto de conflitos, de perseguição e de respeito pelos direitos humanos mais básicos, aumentou. Mas também precisamos ter consciência que 80% dos refugiados não estão nos países com maior capacidade de acolhimento e de proteção. Estão precisamente nos países limítrofes dos conflitos, estão em países como a Turquia, como o Líbano, como o Paquistão, como o Bangladesh. Não estão na Europa. À Europa apenas chega uma reduzida percentagem dos refugiados, pese embora o aumento em 2015 e 2016. E esta é a realidade. Agora, não obstante, nunca as migrações internacionais estiveram associadas a tantas tragédias, sobretudo às portas da Europa, que tem na sua fronteira sul a fronteira mais letal do mundo. E as tragédias no Mediterrâneo não são de hoje, são um fenómeno endémico de décadas. Mas a verdade é que, sobretudo a partir de 2014, ganharam uma nova visibilidade. É um facto que 2014, 2015, os fluxos intensificaram-se, mas também na década de 90, a Europa teve fluxos semelhantes de refugiados, em termos numéricos, embora qualitativamente fossem diferentes. Mas nunca, nunca, como nos últimos anos, perderam a vida tantas pessoas a atravessar o Mediterrâneo. Em 2016, mais de 5 mil pessoas perderam aqui a vida. Se nós compararmos com a segunda fronteira mais letal do mundo, que é a fronteira entre o México e os Estados Unidos, podemos ter aqui uma noção mais clara da proporção. Em 2016, morreram mais de 5 mil pessoas nesta fronteira. E no México, na fronteira entre os Estados Unidos e o México, cerca de 300 pessoas, e é a segunda mais letal do mundo. Prevemos que o Mediterrâneo é, de facto, a fronteira, sem margem para dúvidas, mais letal e mais trágica do mundo. Agora, o que é que mudou para que as migrações se tenham tornado um fenómeno assim tão trágico e sobretudo na Europa, fonte de tantas tensões? Bem, e tantas tensões políticas, se quisermos, e de perturbação de paz social, abalando a coesão e colocando muito em causa o legado ético europeu, como os princípios da solidariedade, o da tolerância, o do respeito pelos direitos humanos. E isto é muito visível, por exemplo, na recusa de última hora de vários Estados-membros da União Europeia de participarem na Conferência de Marrakech e de assinarem estes pactos, o Pacto Global das Migrações, como a Áustria, ou a República Checa, ou a Polónia, ou a Hungria, muito liderados pela Hungria, que consideram a migração como uma fonte, como um processo perigoso, que gera insegurança e, portanto, que não deve ser gerida, mas sim parada e combatida. E, e, o que é muito irónico, porque ainda por cima são países com fluxos migratórios ou imigratórios muito, muito marginais. O que é que mudou assim tanto? Bem, em primeiro lugar, as migrações tornaram-se mais complexas, mais diversificadas e tenderão a aumentar por variadas razões, para além de se terem tornado naturalmente mais trágicas do ponto de vista humano. Em segundo lugar, mudou muito a percepção que as pessoas têm deste fenómeno, sobretudo a partir do momento em que considerações de natureza muito securitária invadiram este espaço. Se por um lado as pessoas consideram que a mobilidade é algo positivo e todos nós gostamos de ser móveis, por outro lado, muitas pessoas começam a percepcionar as migrações como algo ameaçador. E, sobretudo, isto tem a ver não só com o enorme impacto mediático das migrações, sobretudo a partir de 2014-2015, mas também com a constante ligação entre migrações, irregularidade, muito gerada esta irregularidade por falta de alternativas legais, a segurança, tudo associado a um certo mediatismo exacerbado deste fenómeno e, sobretudo, ao alarmismo populista da extrema-direita, que cavalga os receios naturais das pessoas em relação às transformações societárias e cavalga este medo, espalhando o vírus do medo, cavalgando o vírus do medo e, no fundo, colocando em causa, em muitos sítios do mundo, a coesão social e gerando tensões. E esta narrativa da imigração como fator de insegurança e de ameaça à identidade nacional também contribui para acentuar um dualismo muito debilitante nas nossas sociedades entre o nós, os outros, nós os ocidentais, os outros, os estrangeiros, os muçulmanos, o hostes, o inimigo, o que rouba o emprego, o que é uma ameaça à nossa segurança, o que é uma ameaça aos nossos valores. E gerando esta percepção, se quisermos, que estamos perante uma invasão que não corresponde naturalmente à realidade e que uma invasão de fluxos desregulados constitui uma ameaça, no fundo, à integridade territorial dos Estados, à paz social. Isso contribui paulatinamente para acentuar percepções negativas sobre as migrações, muito baseadas em ideias muito preconcebidas e estereotipadas e que muitas vezes não têm qualquer adesão à realidade. E é estas percepções que geram e propagam o medo têm contribuído na Europa para fenómenos muito preocupantes de racismo, para o crescimento galopante em certos países de movimentos populistas que fazem do discurso anti-imigração o seu único cavalo de batalha e mais nenhum. Em terceiro lugar, acho que ainda não foi possível superar uma tensão que existe entre migrações, por um lado, que é um fenómeno transnacional por natureza, e uma concepção muito tradicional de soberania territorial, que vê no controle das fronteiras, no controle dos movimentos migratórios, uma espécie de um último reduto da soberania nacional face às forças imparáveis da globalização. E, de facto, o processo de globalização encerra uma enorme contradição em si mesmo, ou um paradoxo, se quisermos. Se por um lado assistimos nas últimas décadas a um movimento de internacionalização e de liberalização dos movimentos de capitais, de mercadorias e de serviços, esse mesmo movimento não se aplica às pessoas e muito pelo contrário. Há um regressar às fronteiras nacionais. Acontece que a globalização implica também necessariamente a mobilidade das pessoas. isto acontece, as migrações, por definição, ocorrem através de fronteiras nacionais, porque o mundo está dividido em Estados. E ainda estão hoje sujeitas a regulamentações predominantemente nacionais, de lógicas mais ou menos restritivas de contenção de fluxos e, no fundo, de defesa da integridade territorial do Estado. E mesmo a União Europeia, que no seu interior, no fundo, garante a liberdade de circulação, no seu exterior, para o seu exterior, não foge muito a essa lógica de restrição e de contenção. Portanto, penso que neste momento, mais do que nunca, é imperioso que as lideranças políticas adotem um discurso disruptivo, se quisermos, que combata de forma muito determinada esta narrativa anti-imigração, que além de não ter qualquer tipo de base factual, continua e será, é cada vez mais ancorada em estereótipos. E por isto tudo, o Pacto Global para as Migrações tem uma importância vital. Sabemos bem que não é um instrumento juridicamente vinculativo, no entanto, representa um compromisso político muito firme da comunidade internacional para gerir em cooperação as migrações de forma regular e segura. E, sobretudo, tentar quebrar um círculo vicioso que se gerou entre irregularidade migratória e medidas restritivas que, por sua vez, levam a mais irregularidade migratória e conduzem a que não sejam os Estados a gerir este fenómeno transnacional por natureza, mas sim as grandes organizações criminosas que transformaram as migrações internacionais num negócio ignóbil, mas cada vez mais lucrativo e que vive, no fundo, do desespero alheio, do desespero das pessoas e à custa da dignidade humana. Isto porque medidas unilaterais, muito baseadas em controlos de fronteiras e de luta contra a imigração irregular, serão naturalmente necessárias e até podem ser legítimas, mas nunca conseguirão impedir as migrações e serão sempre absolutamente ineficazes para parar o drama da imigração irregular. Eu gostaria apenas de focar alguns aspectos do pacto e dois aspectos gerais e três em particular que me parecem muito relevantes. Os dois aspectos gerais do pacto, o primeiro é a ênfase que coloca no respeito pelos direitos humanos. Não nos podemos nunca esquecer que são as fronteiras dos Estados que transformam um cidadão num estrangeiro. Num estrangeiro e num imigrante. Pelo que a pessoa humana tem que estar sempre no centro deste pacto global e tem que se manter sempre no centro deste pacto global. Em segundo lugar, outro aspecto geral que me parece muito relevante é esta visão de que as migrações devem ser o objeto de uma compreensão comum e uma partilha de responsabilidades entre todos os Estados. E, pois, só assim poderão ser geridas e encaradas como um fenómeno natural, tão natural como a humanidade, e também benéfico e, sobretudo, essencial para a prosperidade das sociedades contemporâneas. E a concretização dos 23 objetivos através de ações muito concretas relativas a todas as etapas do ciclo migratório, seja a nível mundial, seja a nível regional, seja a nível nacional ou local, é absolutamente crucial para transformar as migrações num fenómeno humano pacífico e, sobretudo, indutor do desenvolvimento, não só nos países de origem, mas também nos países de destino. E de todos os objetivos dos 23 que estão fixados neste pacto, eu gostaria de realçar três que me parecem absolutamente cruciais para acabar com o drama humano em que se transformaram as migrações internacionais. Em primeiro lugar, é necessário ter consciência que só a criação de vias legais e seguras de imigração são o meio mais eficaz para lutar contra a imigração irregular e evitar a perda de vidas humanas neste processo. A inexistência de regimes jurídicos que permitam de forma adequada regularizar a entrada e permanência de pessoas que querem ou que são obrigadas a emigrar, muitas vezes condena-as à irregularidade e empurra-as precisamente para estas redes criminosas de auxílio à imigração irregular e de tráfico de seres humanos, que operam de acordo com as leis do mercado, que são as leis da oferta e da procura. E, portanto, é necessário que todos os Estados adotem medidas que permitam gerir a migração de forma legal e segura, em benefício de todos, em vez de concentrar única e exclusivamente os seus esforços em tentar impedir a imigração ou controlá-la através de medidas que houvessem lógicas mais ou menos restritivas. Porque uma coisa é certa, se não forem os Estados a criar estes canais, serão as redes criminosas que o irão fazer. E depois é preciso que os países mais desenvolvidos, e sobretudo os países europeus, tenham a consciência, e a opinião pública tem que ter essa consciência, que a crise que neste momento vive não é a crise das migrações, muito longe disso. Não, nem sequer tem dimensão numérica a migração internacional para que possamos falar aqui numa crise. A grande crise que nós vamos viver nos próximos anos, e já estamos a viver hoje, é a crise do envelhecimento demográfico. E, portanto, neste contexto, os movimentos migratórios terão que ser, não serão naturalmente a panaceia, nem sequer serão um paliativo, mas, sem dúvida alguma, poderão dar um contributo positivo aos países europeus para debelar esta crise que está à nossa frente e que vai ter, a breve trecho, um impacto muito, muito negativo, não só no nosso desenvolvimento económico, mas na sustentabilidade dos nossos sistemas sociais, tais como hoje os conhecemos. Em segundo lugar, nós não podemos nunca ignorar que fluxos migratórios que geram mudanças nas sociedades de acolhimento e, com elas, tensões de múltipla ordem, muito próprias da transformação de sociedades que são muito homogéneas do ponto de vista racial, cultural, religioso, em sociedades mais multiculturais. E, como todos os fenómenos de mudança ou de crescimento, se quisermos, geram dores. E isso nós conhecemos até na nossa própria transformação enquanto seres humanos, quando atravessamos a adolescência, por vezes temos dores de crescimento. E por isso os Estados têm que investir muito mais em políticas de integração que permitam manter a coesão social e evitar fenómenos de radicalização em ambos os lados da barricada, que alimentam apenas o terrorismo, a xenofobia ou o racismo. E estas políticas têm que ser muito transversais, que vão desde a habitação à educação. E também devem se dirigir fortemente às comunidades de acolhimento, de forma a prepará-las para uma mudança que é absolutamente inevitável nas próximas décadas. Por último, e em terceiro lugar, parece-me que crucial o objetivo de reduzir as causas estruturais do fenómeno migratório para que a migração internacional seja sempre uma opção e nunca uma obrigação ou o único meio de escapar à miséria. E é preciso que uma gestão proativa dos fluxos migratórios seja acompanhada por políticas que combatam de forma muito séria as causas remotas da imigração e que são sempre as mesmas ao longo da história da humanidade. É a guerra, a insegurança, é o desrespeito pelos direitos humanos ou é, pura e simplesmente, a miséria que se somam mais recentemente a alterações climáticas. Agora, agir sob causas remotas das migrações não é... Não se confunde com ajuda ao desenvolvimento, como muitas vezes, sobretudo as políticas europeias parecem querer. Basta comparar a ajuda ao desenvolvimento da União Europeia com o nível de remessas dos imigrantes, por exemplo, à África subsaariana, para nós percebermos que as migrações e essas remessas são um poderoso fator não só de desenvolvimento dos países de origem, mas também de promoção de paz social nesses países de origem. É preciso mudar as nossas políticas, também a nossa política externa, no sentido de um compromisso, de um maior compromisso com a paz, por exemplo, mas também as nossas políticas comerciais e políticas agrícolas, por exemplo, de forma a dar aos países menos desenvolvidos, reais possibilidades de desenvolvimento. E para terminar, gostaria de realçar que este pacto, para além dos seus objetivos e das ações muito concretas, criou um mecanismo de aplicação e de monitorização da sua aplicação e é de saudar a criação deste mecanismo, coordenado pela OIM, e penso que a Marta poderá falar sobre ele melhor do que eu, porque pertence à organização que terá um papel muito importante na monitorização da implementação deste pacto. Não obstante, independentemente da falta de natureza jurídica vinculativa deste pacto, e mesmo que ela tivesse, a verdade é que a sua implementação vai depender muito da vontade política dos Estados e de todos os atores implicados de o aplicar e de tomar as medidas concretas para que ele possa ser concretizado. É preciso, por isso mesmo, essencial que todos, de boa fé, tirem do papel os compromissos políticos, a começar, por exemplo, pela elaboração dos planos nacionais para a implementação deste pacto, que concretizem ao nível nacional, por exemplo, todas as ações que são necessárias para cumprir todos os 23 objetivos do pacto. E estes planos nacionais têm que ser necessariamente multinível, pois muitos aspectos do fenómeno migratório e para a sua regulação será essencial o envolvimento da sociedade civil e também do nível local. O nível local é absolutamente determinante, por exemplo, nas políticas de integração e também para o desenho de políticas migratórias, de políticas públicas de migração e de admissão de imigrantes. E com isto terminava e agradecia a vossa atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo já a palavra a Marta Bronzino, chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal, só com duas notas. Primeira, de que este debate está a ser seguido no Facebook através da Caritas, portanto, da página da Caritas, e podem colocar algumas questões para o momento de debate subsequente, e para esse momento de debate conto também com as perguntas, sobretudo com contributos, mais do que perguntas, para os caminhos a seguir em relação à implementação do Pacto Global.
Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui e participar. Eu queria, obviamente, agradecer em primeiro lugar à Caritas por este convite e também por organizar este evento, obviamente, à Assembleia da República para o acolher, porque parece-me uma excelente oportunidade para dar a conhecer melhor, não só conhecer, mas entender e compreender melhor este documento, que é um documento importante e que esperamos possa fazer a diferença na vida de milhões de pessoas, mas que é também um documento importante para todos nós enquanto sociedade, porque no fundo tem a ver com o tipo de sociedade que nós queremos ter no futuro. Eu queria começar aqui por dizer, ou se calhar repetir, que a adoção deste pacto global sobre migrações, de fato, é um resultado histórico, porque se trata do primeiro quadro de cooperação internacional sobre migrações negociados pelos Estados no âmbito das Nações Unidas e porque cria ou define aquela que será a agenda de governação das migrações a nível global para o próximo futuro. E também é um resultado notável, como já aqui foi dito de várias formas, se temos em consideração, digamos, o clima, o contexto político em que este pacto foi negociado e foi adotado. As migrações são uma tendência que define os nossos tempos e são uma realidade na vida de cada um de nós, nas nossas vidas cotidianas. Mas nós não estamos a falar de nada de novo. As migrações sempre existiram, como foi dito também, fazem parte da experiência humana e, com toda a probabilidade, continuará a ser assim. E, se são bem geridas, são, de fato, uma fonte de inovação, uma fonte de prosperidade e um motor de desenvolvimento. Contudo, também é verdade que atualmente são um dos temas mais debatidos e mais fraturantes com que nós nos confrontamos, seja em discussões públicas ou em debates políticos. E não passa, diria, um dia sem que haja alguma notícia sobre migrações. Infelizmente, são notícias negativas, digamos, o que enfatizam esta dimensão trágica das migrações. Todos nós acompanhamos os acontecimentos no Mediterrâneo e também noutras regiões do mundo. E se é verdade que, por um lado, estes fluxos fazem parte do contexto migratório europeu, também é importante pô-los em perspectiva e manter aqui um olhar e um discurso que seja equilibrado sobre este fenómeno. Por exemplo, dizendo que a União Europeia tem mais de 500 milhões de pessoas, que os migrantes residentes representam 22 milhões, que cada ano entram 2 milhões de migrantes na União Europeia e que os fluxos que nós tanto vimos e vemos na televisão, por exemplo, no ano passado, são 116 mil pessoas. Portanto, este também ajuda a pôr as coisas e os números em perspectivas. E o que acontece? Realmente, quando falamos de migrações, existe um desfasamento entre aquilo que é a percepção e a realidade. Existe, por exemplo, uma clara tendência por parte das pessoas, da opinião pública, em sobreestimar o número de migrantes presentes nos países de acolhimento. Portanto, sobreestimar a percentagem sobre o total da população. Em muitos casos, a percentagem real é muito, muito inferior àquela que as pessoas pensam. Também existe uma série de mitos, como a ideia de que, como foi dito, as migrações sejam essencialmente um movimento sul para norte. Sabemos que a migração sul-sul supera, por volume e dimensão, a migração sul-norte e que, a nível de fluxos globais, estes são principalmente intra-regionais. Ou também outro mito, outra ideia do que o número de migrantes tenha aumentado de forma descontrolada nos últimos anos. O que aumentou, e a Constância referiu isso, é a complexidade, de facto, dos fluxos. Isto é verdade, isto coloca desafios, mas se nós olhamos para os números e olhamos para a percentagem de migrantes sobre a população global, esta manteve-se relativamente estável ao longo das décadas. Portanto, passou do 2,2% nos anos 70 para um 3,4% agora em 2015, são os últimos dados disponíveis. Portanto, é importante aqui voltarmos, de fato, a uma narrativa que é equilibrada, a uma discussão que seja mais objetiva e a políticas que sejam baseadas em dados e fatos. Por exemplo, dizendo que 80% das pessoas movimentam-se de forma regular e segura entre países, relembrando qual é o contributo econômico, o contributo demográfico que os migrantes dão, o contributo para o sistema fiscal, para o sistema de proteção social dos vários países e que sustentam setores-chave. Inteiro setores-chave do mercado do trabalho que sem os migrantes colapsariam, simplesmente. Com isso, não se quer negar que as migrações tragam consigo desafios para os governos e também para as comunidades dos países de origem, de trânsito e de destino, e que também tragam riscos acrescidos, sempre maiores para os próprios migrantes. Nós assistimos nos últimos anos há um aumento destes fluxos massivos, não é, e não regulados de pessoas. Todos sabemos que estes grandes fluxos irregulares de migrantes e refugiados, de facto, colocam dificuldades enormes sobre os países, principalmente de trânsito e de destino, que criam uma pressão muito grande sobre as estruturas que, em certos contextos, como os países de trânsito, já são estruturas frágeis e que têm um custo humano altíssimo para os migrantes. Só para lembrar mais algum dado, entre 2014 e 2018 morreram mais de 30 mil migrantes ao longo das rotas migratórias no mundo. Portanto, as mortes e a tragédia não são, infelizmente, uma prerrogativa do Mediterrâneo, mas o Mediterrâneo é a rota mais perigosa e mais mortífera. Morreram 17.600 pessoas desde 2014 e 2.200 só no ano passado. E é com certeza este número sobreestima a realidade, porque há uma dificuldade da recolha de dados. Portanto, temos aqui uma série de causas: do desespero, faltas de opções de vida digna, guerras, a instabilidade política prolongada, abusos de direitos humanos, perseguições, os desastres naturais causados por alterações climáticas. Tudo isto está na origem destes movimentos que até agora forçaram mais de 68 milhões de pessoas a saírem das suas casas. Destes, 25 milhões são refugiados. Agora, existem 40 milhões que possivelmente não estão abrangidos pelo sistema, regime de proteção internacional, mas que têm necessidades e vulnerabilidades que não podem ser ignoradas ao longo de todo o percurso migratório e têm direitos fundamentais enquanto seres humanos que têm que ser respeitados. Portanto, a questão que temos aqui, acho, à nossa frente, não é bem se as migrações são por si só uma coisa boa ou uma coisa má. E também, quando procuramos soluções, esta não passa simplesmente por abrir ou fechar fronteiras. Aliás, sabemos que quando fechamos fronteiras não há grandes benefícios para ninguém. Aliás, aumenta-se os riscos e aumenta-se também o negócio dos traficantes de seres humanos. Portanto, não tem grandes benefícios. Ou até virar as costas do outro lado na esperança que o problema desapareça. As migrações não vão parar e tudo indica que a pressão migratória irá continuar no futuro próximo, e porque as suas causas são estruturais ou ligadas a situações que não têm uma solução, digamos, a curto prazo. Portanto, diria que este Pacto Global sobre Migrações representa um marco histórico nessa tomada de consciência e na tomada de ação por parte da comunidade internacional, e parece-me importante só rapidamente relembrar como se chegou a este ponto. Em 2016, setembro de 2016, na sequência dos acontecimentos, a famosa crise migratória na Europa, foi organizada a primeira cimeira sobre migrações e refugiados no âmbito das Nações Unidas e foi adotada a Declaração de New York. Esta declaração, e convém também relembrar a decisão de incluir a Organização Internacional para as Migrações no âmbito do sistema, no sistema das Nações Unidas, demonstraram que é possível e é necessário abordar a questão e os temas das migrações num contexto multilateral das Nações Unidas e, no fundo, procurar respostas e soluções em conjunto. Portanto, o pacto define o caminho que nós temos agora pela frente. Eu queria aqui sublinhar alguns aspectos do pacto que me parece importante, a custo de repetir o que provavelmente é óbvio, ou se tornou óbvio, entretanto, dizer que o pacto não é um documento juridicamente vinculativo, não é um tratado, não gera obrigações a nível nacional ou internacional, mas gera, contudo, um compromisso de visão sobre o que é que queremos com as migrações, onde é que queremos chegar e como é que queremos atingi-lo, e um compromisso político de ação e de responsabilidade conjunta. Não procura parar ou encorajar a migração, mas sim procura facilitar uma migração que seja regulada, segura e ordenada. Porque esta é a única forma de mobilidade, no fundo, que nos permite maximizar os benefícios, quer para os migrantes, quer para as comunidades de origem e de destino. E quando este tipo de migração não é possível, então aí somos confrontados com grandes fluxos de pessoas, procura reduzir aqueles que são os impactos negativos desse tipo de mobilidade e responder às necessidades dos migrantes mais vulneráveis. Não cria um direito a migrar, mas reafirma que os migrantes têm direitos, estes assim consagrados em instrumentos internacionais vinculativos, que já existem, e que devem ser respeitados, estes direitos devem ser respeitados, independentemente do seu estatuto. O pacto reafirma o princípio da soberania nacional, com base na qual cada Estado é livre de determinar as suas políticas migratórias, mas também reconhece que, ao mesmo tempo reconhece que nenhum país pode lidar com este fenómeno sozinho, que as políticas nacionais acabam por ter mais impacto se são implementadas num quadro de cooperação internacional. E este ponto acho que parece-me particularmente importante porque demonstra que não há contradição entre a soberania nacional e uma cooperação entre países nessa área. Afirma o princípio de soberania, mas reconhece que as migrações têm, em última instância, a ver com pessoas, que é, portanto, importante aqui encontrar um equilíbrio entre a segurança das fronteiras e o direito dos indivíduos. E reconhece também, como foi dito agora, que a gestão das migrações é uma responsabilidade de todos os países, e não só dos países de destino, mas que também não existe uma receita única para gerir migrações. Portanto, as políticas migratórias devem ter em conta o contexto específico dos países e deixa cada país livre, digamos, de estabelecer as suas prioridades. Agora, o pacto foi formalmente adotado em Marrakech, em dezembro, e os países irão começar a concretizar os seus compromissos através da sua implementação a nível nacional, regional e global. E cabe a cada país definir os próximos passos de implementação. O pacto prevê a criação de uma rede das migrações nas Nações Unidas, dentro das Nações Unidas, que tem um objetivo que é aquele, no fundo, de reforçar a coerência e a coordenação do sistema das Nações Unidas no apoio que se vai dar à implementação do pacto. Esta rede será composta por uma série de agências e atingirá o expertise técnico destas agências nas áreas das migrações dentro do mandato respectivo de cada agência, e a OIM tem a função de coordenadora e de secretariado desta rede. Mas acho que é importante aqui reforçar uma questão, é que apesar de existir esta rede, a implementação do pacto é da responsabilidade dos Estados-membros através das suas políticas migratórias, e ao mesmo tempo dizer que uma implementação bem sucedida dependerá em grande medida da capacidade dos Estados, que os Estados terão de criar formas ou canais ou plataformas de colaboração, seja entre países, entre Estados, ou no seu interno, a nível nacional, por exemplo, entre setores governamentais, entre níveis de governo, muito importante, foi aqui referido já, a nível central, níveis locais, para manter uma coerência vertical das políticas, e obviamente outros atores da sociedade civil, organizações não governamentais, o setor privado, muito importante, os empregadores, os próprios migrantes, associações de migrantes, portanto envolvê-los logo nestas discussões, academia e muitos outros. Portanto, temos aqui uma abordagem inclusiva, multinível, foi dito, multiator, que está afirmada no pacto e que é necessária para a sua implementação. E que, aliás, diria que é uma precondição para que as políticas migratórias sejam coerentes e abrangentes e que em linha, digamos, com esta visão a 360 graus do fenómeno migratório. Portanto, a adoção do pacto é olhar para este resultado, no fundo, como um ponto de partida e não como de chegada, e olhar para o pacto não tanto, parece-me, como um documento, mas mais como uma agenda orientadora para a ação, para os compromissos, para iniciativas, para a discussão dentro de cada país. Oportunidades e desafios. Diria que este pacto encerra uma enorme potencialidade em si, que poderá se concretizar na fase de implementação se os países manterão a mesma visão, manterão o mesmo espírito que alimentou as negociações, por exemplo, conseguindo uma implementação equilibrada de todas as dimensões do pacto e das possíveis iniciativas. Para concluir, se calhar, em relação à implementação, só três pontos muito rápidos. O primeiro tem a ver com o conhecimento. Portanto, ter dados é crucial para conhecer a realidade, é crucial para poder definir políticas adequadas e para alimentar uma narrativa que seja equilibrada e objetivo. E a questão dos dados, da recolha de dados, está incluída no primeiro objetivo do pacto, mas eu diria que até é uma precondição para a definição ou estabelecer qualquer prioridade de implementação a nível nacional. Difícil estabelecer prioridade sem conhecer qual é a situação, quais são as necessidades. O segundo ponto é a interligação com a Agenda 2030, que é um ponto fundamental. Estes dois quadros políticos, o pacto e a agenda, se reforçam mutualmente. A Agenda 2030 representa o quadro de referência para que as migrações se tornem uma escolha e não sejam uma necessidade, e para eliminar os fatores estruturais que forçam as pessoas a seguirem os seus países. Por outro lado, a facilitação de uma migração que é regular, ordenada, digna e segura, contribui diretamente para a realização da própria Agenda 2030 e não só da meta 10.7, que é a meta específica sobre migrações, que visa facilitar uma migração regular, digna, segura e ordenada, mas contribui também diretamente para uma série de outras metas, só para referir algumas mais óbvias, que são aquelas metas que têm a ver com o trabalho digno, os direitos dos trabalhadores migrantes e a eliminação do tráfico. Portanto, uma grande mais-valia do pacto parece-me que dá um enfoque renovado às migrações no contexto do desenvolvimento sustentável e da Agenda 2030. E isto aparece claro em vários objetivos, mas principalmente no objetivo 19, que tem a ver com a contribuição dos migrantes para o desenvolvimento sustentável e para a criação de condições para que os migrantes possam contribuir. O terceiro e último ponto tem a ver com a apropriação por parte dos países, dos Estados. Portanto, a apropriação por parte do governo no seu conjunto, criando os mecanismos, por exemplo, de coordenação intersetorial, mas também com atores não governamentais, por exemplo, através de plataformas de diálogo regulares. Parece-me que esta iniciativa, este projeto, pode dar um contributo excelente nesse sentido. Portanto, neste espírito, digamos, de colaboração, a OIM assume o seu papel de coordenador da rede das migrações e fará o seu trabalho de apoio conjunto com as outras agências aos Estados-membros e trabalhará no sentido de que a dignidade dos migrantes continue a estar no centro da ação e no centro deste pacto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos então abrir aqui esta reflexão a quem está nesta sala. Derrapando um pouco o tempo, diria que teremos para aqui uns 25 minutos para recolher contributos em relação, sobretudo, a esta questão da implementação. Como vamos implementar? Tivemos aqui as reflexões, lembrando algumas notas essenciais do que é o Pacto Global, alguns dos desafios, alguns motos lançados também pelas oradoras. E eu abro imediatamente a palavra à audiência, pedindo que quem queira participar faça um contributo conciso e claro, para que possamos registá-lo também e trazê-lo como contributo positivo desta sessão, nesta audição pública. E que se identifiquem com o nome e eventualmente da organização que representam nesta audição pública. Pela lista de participantes temos pessoas de várias proveniências nesta sala e isso certamente poderá trazer um debate mais rico. Então peço quem quiser já manifestar a sua vontade de intervir. Em relação à questão da implementação, um contributo em relação àquilo que possa fazer passar este documento, como aqui se dizia, de uma mera elencar de 23 objetivos para além de algo mais concreto. A implementação é agora o desafio que segue. Temos ali já uma questão, não sei se temos o microfone, vou só pedir que então diga o seu nome e a sua instituição, se for o caso.
Sim, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns por este encontro. Eu chamo-me Giorgio Casula, estou aqui em nome da CGTP, eu trabalho, entre outros, na área das migrações, sou eu próprio antigo imigrante, duplamente imigrante, como belgo, italiano e português. Bom, rápido, Eu acho que estamos aqui todos convencidos e já sabemos que o que importa agora é o trabalho que vamos fazer todos, um trabalho de formigas. Quanto à CGTP, rapidamente dizer que nós também contribuímos, de uma certa forma, já neste pacto, na realização do pacto, porque regularmente fazemos campanhas de sensibilização e formação para a integração, ajudar a integração dos trabalhadores imigrantes, particularmente sobre a questão dos direitos laborais. E também, através da sindicalização e através da informação, ajudá-los a uma melhor integração e, assim, também a uma melhor participação cívica e cidadania. Sobre a implementação do pacto, acho que é importante aqui a palavra cooperação e complementaridade entre todas as instituições aqui presentes e organizações presentes. Eu devo dizer que, a nível da CGTP, pessoalmente, não sei se já houve um acordo ou se já foi interpelada para assinar também a proposta aqui de declaração que nos é apresentada nesta pasta, da declaração de compromisso. Portanto, aqui estou à espera de saber se a Caritas vai interpelar a CGTP ou já interpelou. Quanto ao papel dos políticos, eu acho que é importante saber agora, aguardar justamente o que o Estado português vai propor para implementar o pacto em Portugal. E ali espero justamente estas questões de complementaridade, de cooperação entre todos. Por fim, acho que é importante, em termos de implementação, como é que vamos fazer colaborar mais os médias? Porque sabemos todos que os médias estão a ajudar, indiretamente ou diretamente, a estes discursos xenófobos, estes discursos anti-imigração, e deveria ter mudar, devemos ver como é ajudá-los a mudar de discursos para dar um discurso mais positivo sobre a integração e o acolhimento dos imigrantes. Por último, também em termos de implementação do pacto, acho muito positiva a presença aqui dos representantes de algumas embaixadas. Eu acho que seria importante também ver como garantir também o apoio das embaixadas de onde são originais os grandes grupos de imigrantes, porque não vi na lista dos participantes a embaixada do Brasil, não vi a embaixada da Ucrânia, mas talvez estão aqui, mas na lista de participantes não estavam. Estou só a dizer, seria importante garantir a participação deles também, em Brasil, Ucrânia, Roménia e Angola, que são das cinco principais, dos cinco principais países de origem dos imigrantes de Portugal, exceto, claro, Cabo Verde, que vi que estava bem representado.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Estou a recolher, então, ali atrás, na segunda fila, a contar de trás, temos alguém que quer pegar na palavra. Peço só que se identifique.
Sim. Meu nome é Marcos Linhares Góes, eu faço doutoramento em migrações na Universidade de Lisboa. Sobre a citação ao Brasil, infelizmente o atual governo saiu do Pacto Global das Migrações e eu acho que a política brasileira hoje não é de inclusão a migrantes. Sobre colaboração, eu acho que é bem interessante a discussão e eu agradeço a oportunidade de estar aqui e pergunto o que, que a academia poderá contribuir, já que a academia, a sua expertise é recolhimento e análise de dados. E um dos grandes desafios das migrações é ter informações mais robustas sobre um fenômeno que pode não ser novo, mas nunca foi prioridade nos estudos sobre economia, relações internacionais, políticas e outras atividades humanas.
Muito obrigado. Aqui na fila seguinte temos também mais uma inscrição. Lembrar em relação à questão dos dados que é do objetivo primeiro, aqui mesmo aqui à minha frente. Sim. Lembrando que a questão dos dados está nos objetivos, o primeiro, que aliás já foi aqui sublinhado, dos objetivos para a migração ordenada, segura e regular. Por favor.
Então, muito bom dia, felicitações. E o que eu gostaria de referir, e julgo que é um sentimento geral, é que este pacto foi oportuno e que, na realidade, nos dá uma síntese do que todos nós, de uma forma ou de outra, sabemos. Não inova, mas sintetiza a caminho de uma forma operacional de implementação. A grande dificuldade reside, como todos nós concordamos, na implementação, e eu perguntaria se não poderia ser uma sugestão de elencar uma série de subtemas de forma a poder melhor arrumar dentro das várias instituições que aqui foram referidas, igrejas, sindicatos, trabalho, enfim, toda uma multiplicidade, mas que tem que haver um princípio de arrumação. E a minha proposta seria, para os juristas, a minha área é outra, mas uma reflexão muito, muito articulada sobre os direitos de circulação. Cada país tem os seus direitos de circulação e, dada esta transnacionalidade que implica a mobilidade, acho que seria uma das primeiras coisas a elencar para a reflexão. O meu nome é Maria Beatriz Rocha Trindade, do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais.
Muito obrigado pelo contributo. São várias questões que estão a ser levantadas. Um pouco aí atrás também mais uma participação.
Olá, bom dia. O meu nome é Sandra Ferreira, estou aqui em representação do CEPAC e, em primeiro lugar, os meus parabéns para todos os presentes e para a organização deste importante debate. Um dos aspectos no âmbito da implementação que no âmbito do trabalho realizado, por exemplo, pelo CEPAC, que é um centro de apoio aos imigrantes, tem a ver, de facto, com o poder jurídico deste documento. Ou seja, como foi referido duas vezes por cada uma das oradoras, este documento, de facto, não é vinculativo em termos jurídicos. Contudo, queremos e todos desejamos que ele seja implementado em concreto. Portanto, mas a sua implementação, de facto, ela indicia, ou pelo menos claramente conseguimos identificar, que existem elementos que são de difícil coordenação com a legislação que está em vigor e que é aplicável aos imigrantes. Portanto, este seria, de facto, um dos aspectos que me parece muito importante na implementação, designadamente a importância e a forma como, em termos políticos e legais, o próprio pacto irá ser implementado, de forma que depois, de facto, as associações possam exercer o seu papel na prática. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais alguma questão? Várias. Vou aqui, daqui para este lado esquerdo. Sim, sim. Depois já voltamos. Já vou aí entregar o microfone. Ali atrás, no fundo da sala.
E Paulino Delgado, representante da Fundação Nostiada e também da Associação Nasce Renasce, que trabalha também com a questão da imigração. A minha pergunta ou questionamento era relativamente às atividades previstas. Que gostaria de saber se essas atividades serão realizadas só no país de acolhimento. E a minha sugestão é que também seria realizadas essas atividades em país de partida de imigrante, para poder aconselhar os imigrantes a ter uma imigração organizada, porque é ali que deveria começar o sistema do processo da imigração ordenada. Obrigado.
Obrigado. Uma questão aqui à minha esquerda, digamos assim.
Muito bom dia. O que se abre, a Fundação Carlos Gulbenkian. Não tenho a certeza que vou falar em nome da Fundação, falarei certamente em nome do cidadão e do pai, que eu sou. E complementando algo que já aqui foi dito logo na primeira intervenção em relação aos mídia, acho que é um trabalho importantíssimo a continuar a ser feito em Portugal a nível da formação dos mídia. Como sociólogo de formação que sou, nós costumamos falar da socialização primária e da socialização secundária. A socialização primária é aquela que acontece em casa, a socialização secundária é toda aquela que acontece a partir do momento de escola, até, obviamente, também através dos mídias. E, infelizmente, creio que em Portugal ainda há muito trabalho a fazer nesta temática, no trabalho a ser desenvolvido através da desconstrução de mitos e preconceitos, também junto dos mídias. Mas gostava de alertar para uma segunda questão, que se prende com o espaço escolar. Estive a analisar a lista de participantes, vejo que algumas pessoas da área escolar estão aqui, ainda assim não são assim tantas, e aqui claramente como pai, entristece-me que estas temáticas apenas sejam introduzidas nos currícula das disciplinas de educação cívica e cidadania e educação moral e religiosa, normalmente católica, e que não estejam introduzidas muitas vezes noutras temáticas escolares, daquelas que os miúdos verdadeiramente dão atenção. Infelizmente a disciplina de educação cívica e cidadania muitas vezes é utilizada para house cleaning da turma, porque é dada pelo diretor de turma, e isto leva a que muitas vezes as temáticas verdadeiramente que estão no currículo não são bem trabalhadas. Portanto, creio que é desde pequenino que tudo muda. Veja-se a forma como as famílias hoje em dia encaram a reciclagem, e foi claramente uma estratégia feita de pequenino para a frente, e esta questão da desconstrução de mitos e preconceitos deve também ser trabalhada ao nível da escola. Eu posso, em minha casa, bloquear alguns canais televisivos porque acho que os meus filhos não devem ser expostos a eles. Desculpe, estou a voltar aos mídias. Mas nem todos temos essa capacidade de o poder fazer e expor os nossos filhos, que serão os cidadãos do futuro desta sociedade, a determinadas formas de propagar exatamente aquilo que aqui foi falado como preconceitos e factos infundados ou elementos infundados, é claramente algo que eu gostaria de ver introduzido enquanto atividades desta iniciativa em Portugal.
Muito obrigado pela sua intervenção. Estou aberto ainda a recolher mais contributos, porque são relevantes e estão a ser curtos e concisos, como tinha pedido. Isso é relevante para trazermos mais sumo, digamos assim, às intervenções. Alguém mais quer acrescentar contributos? Ok, então vamos partir para a conversa sobre alguns destes tópicos. A questão dos dados. Começo pela Marta. A questão dos dados. Como é que vamos aplicar o objetivo 1 logo à cabeça? A recolha e a utilização dos dados. É algo que vai depender dos Estados-membros, os Estados-membros vão recolher, é assim que tudo vai funcionar, e depois da sua monitorização, a própria OIM vai secretariar os dados que foram colocados no âmbito do plano?
Bom, há aqui muitas questões que estão de facto a ser definidas e que irão ser definidas daqui a muito breve tempo, porque tem que ser, não é? Para começar rapidamente, só para dizer que foram adotados os termos de referência da rede das migrações. Houve um encontro chamado Framing Meeting em outubro, muito importante para perceber qual é a composição da rede, a seguir os termos de referência, e o passo a seguir é o plano de ação, não é? O plano de trabalho, como é que vamos para frente, como é que a rede se organiza, possivelmente com grupos de trabalho, com a participação da sociedade civil, isto para reforçar que o próprio pacto foi o resultado de um processo de negociação que envolveu uma série de atores em várias etapas, e na fase de implementação isto tem que continuar desta forma. Houve alguns dos participantes que levantaram a questão dos dados, da informação e da academia, por exemplo, o papel da academia, não necessariamente sozinha, mas também em colaboração com todas aquelas entidades entre as públicas, penso, por exemplo, o INE, que é fundamental na recolha de dados sobre censo, etc. Haver, no fundo, uma orientação desta ação de recolha de dados com um objetivo, que é objetivo. E aqui há realmente uma sobreposição ou coincidência feliz de objetivos entre a agenda e o pacto, porque a própria agenda reforça a necessidade de ter, Agenda 2030, reforça a necessidade de ter indicadores, recolha de informação, indicadores que têm que ser desagregados, são indicadores específicos para os migrantes, então olhamos aí para o que é que acontece em grupos específicos, como por exemplo trabalhadores migrantes, e também chama para uma necessidade de desagregação dos dados, e mesma coisa, de forma parecida, o pacto, no objetivo 1, diz que nós precisamos de recolha de dados para perceber uma série de dimensões. Agora, o que acho que é importante, e o pacto aqui complementa a agenda, é que a questão dos dados não serve só para, digamos, monitorar em que medida os migrantes são deixados para trás na agenda, isto na ligação entre pacto e agenda, mas também para reforçar, e a academia que tem um papel fundamental, para enfatizar o contributo positivo que os migrantes dão para o desenvolvimento. Portanto, perceber qual é o impacto das remessas, investigar mais sobre de que forma se pode potenciar a participação ativa das diásporas, dos grupos, etc. Portanto, uma ótica positiva, não só de monitorização, digamos, deste grupo específico em relação às metas da Agenda 2030. Agora, é óbvio que, por exemplo, há outros atores que são fundamentais, como, por exemplo, os INES neste. Portanto, também incorporar todo este pensamento, por isso estava a falar do pacto, não como um documento, mas como uma agenda viva, não é? Começar a incorporar todas estas dimensões no trabalho das instituições, das entidades, do governo. Não é só uma agenda do governo, tem que ser uma agenda da sociedade no seu conjunto.
Não sendo uma agenda só do governo, falou-se aqui em políticas públicas e num caso concreto em relação à questão da educação. E o que é que, do ponto de vista de políticas públicas, e se faz sentido, a questão colocada ao nível da educação, se é algo que se pode arrumar apenas e só na disciplina de cidadania ou pode ser estruturado de uma forma diferente nos currículos escolares? E isto está no domínio dos governos?
Está no domínio dos governos, seguramente, mas não só. Também está no domínio do exercício da própria cidadania de todos nós, em casa, e na educação dos nossos próprios filhos, e essa é uma responsabilidade que cabe a nós enquanto cidadãos e que assumimos ou não. Isso liga-se, a educação é sobretudo essencial num momento em que hoje muita da informação é veiculada através de redes sociais que os nossos filhos consomem, ou só consomem, se quisermos, em termos de fontes de informação, muito potenciada também pelos meios de comunicação social que hoje, por várias razões, optam sempre pela via mais fácil, quando as fontes de informações dos nossos meios de comunicação social passam a ser os Twitters e os Facebooks desta vida, está tudo dito. E, portanto, isso também se falou aqui na questão mediática e como os meios de comunicação social têm contribuído em muitos países para construir uma narrativa negativa e sem base factual. A necessidade dos dados e de termos fontes fidedignas é absolutamente importante e a academia seguramente terá uma enorme importância, mas de nada valerá se nos meios de comunicação social ou nas redes sociais esses factos nunca passarem, porque aquilo que interessa é o negativo. Eu não sou uma grande consumidora de meios de comunicação sociais portugueses, porque tenho o hábito há muitos anos de consumir apenas telejornais alemães. E é absolutamente impressionante como desde há 3 anos para trás, agora com uma ligeira alteração, os meios de comunicação sociais mais tradicionais, mais mainstream, não resistem à tentação de propagação voluntária ou involuntária do medo, noticiando à exaustão factos que apenas são notícia porque foram cometidos por um estrangeiro. Se tivessem sido cometidos por um alemão, nunca na vida seriam notícia, quando muito seriam conversa de café no sítio onde ocorreram. E com impacto nacional, fazendo criar e alimentando a narrativa e criando as percepções de que se alimentam a narrativa do enorme perigo. Estrangeiro é um perigo, é igual a desacato. Os estrangeiros andam a violar as nossas mulheres, por exemplo. e criando sentimentos muito acentuados de no caso alemão, de islamofobia, precisamente através, quanto a mim, aí com uma enorme dose de responsabilidade dos órgãos de comunicação social, mesmo aqueles ditos do mainstream. Porquê? Porque não têm responsabilidade social. Agora, como regular isso? Não se pode regular através da autorregulação, seguramente, dos órgãos, aí os governos não poderão impor ou linhas editoriais, nem coisa que se pareça, mas a autorregulação e o sentimento e a consciência de serviço e responsabilidade social. Isto tem que ser replicado também, não só na educação, mas também nas nossas casas, a partir da educação que damos aos nossos filhos e que vai muito para além da escola.
São mais duas notas que foram levantadas, uma ronda final aqui nesta conversa. Primeiro, a questão dos países de origem, a informação que é fornecida logo nos países de origem. Que mecanismos existem? Um dos objetivos é fornecer informações precisas e oportunas em todos os estágios da migração, o objetivo 3 do pacto.
Por acaso, eu esqueci-me de referir isso, mas era complemento à questão dos dados e informação, e foi levantada a questão de fazê-lo em ligação entre os países de destino e os países de origem, e acrescento fundamental, pelos padrões de rotas que nós conhecemos, os países de trânsito. Portanto, aqui o objetivo 3 cobre precisamente isto, a capacidade de dar e deixar disponíveis informação que seja acurada, que seja atempada, que seja clara, sobre os percursos, não só sobre os perigos, mas também sobre os canais, sobre como poder migrar. E há uma desinformação muito grande em relação ao processo migratório, a perceber quais são os canais, as regras, as formas de, por exemplo, conseguir um visto ou não conseguir um visto, os canais aí das redes sociais, os canais informais entre amigos, conhecidos, que muitas vezes não são assim tão acurados, mas aí se na informação, na experiência pessoal ou numa imagem que se quer passar para fora, podem criar situações muito complexas. E esta é uma coisa que o IEM realmente reforça muitas vezes, é a necessidade de recolha de dados ao longo das rotas para perceber quais são as necessidades das pessoas e então depois tailor ou ajustar a informação que se dá com base também nas necessidades das pessoas desde o país de origem, facilitar o acesso ainda numa fase de preparação do percurso para que não haja, digamos, uma falta de preparação antes, não é? Fazer planeamento do seu percurso.
Uma última questão sobre a natureza não vinculativa do pacto. Este foi levantado aqui por uma participante aqui. É um problema real? É uma fraqueza do pacto? Pode ser compensado de outras formas? O facto de ser remetido para uma natureza quase de agenda, por não ser até vinculativo, como é que se pode elaborar e pode fortalecer o pacto, mesmo não sendo vinculativo, a natureza vinculativa?
Apesar do pacto não ter uma natureza jurídica vinculativa, não é um tratado internacional, na verdadeira acepção da palavra, ele tem uma natureza nítida de soft law e representa, pelo menos, um compromisso político sério. E, portanto, se é sério, é vinculativo, dos Estados signatários de o fazerem cumprir através das suas ações cotidianas. E, portanto, eu desdramatizaria a questão da falta de natureza jurídica vinculativa do pacto, porque ele até poderia ter natureza jurídica vinculativa e não passar do papel. O que interessa verdadeiramente é que os Estados, e não só os Estados, todos os atores que vão ser envolvidos de uma forma paulatina, porque os compromissos assumidos no pacto não se conseguem realizar nem de um momento para o outro, vão levar décadas, é um edifício que vai ser construído, um bocadinho como a Agenda 2030, através de ações concretas. E isso é que é importante, é a implementação no terreno desta miríade, se quisermos, de ações, que muitas vezes elas isoladamente consideradas não terão qualquer tipo de eficácia, mas é o conjunto em si mesmo que vai dar um sentido a este pacto na sua implementação. E não nos podemos esquecer que também é um living document, é um documento que não fixa por uma vez por todas um enquadramento para esta questão das migrações internacionais. Ele vai ter que ser necessariamente revisto à medida do tempo. Agora, é um marco, será, quanto a mim, um ponto de partida, não é um ponto de chegada, e portanto é um ponto de partida, é um documento orientador, e naturalmente a sua eficácia vai depender muito da forma como todos os atores, e todos os atores não são apenas só os Estados, não são apenas os Estados, o implementarem na prática. E portanto eu desvalorizaria tanto a questão da falta de natureza jurídica vinculativa, além de que existem alguns princípios no pacto que podem ser extremamente importantes como auxiliadores da interpretação de instrumentos jurídicos, eles sim vinculativos, e nisso ser uma espécie de um cavalo de Troia no ordenamento jurídico, isso poderá ter também um impacto no futuro, não diretamente, mas através da forma como vai auxiliar, por exemplo, na interpretação de instrumentos jurídicos vinculativos. Isso também tem essa importância.
São algumas questões que foram levantadas aqui e aqui também replicadas pelas oradoras. À tarde há mais painéis que vão continuar esta reflexão, nomeadamente sobre o contributo da sociedade civil, as empresas, as universidades, os municípios, as organizações da sociedade civil. Vamos também ouvir representantes das associações de migrantes nesta audição pública aqui na Assembleia da República sobre o Pacto Global para as Migrações Ordenadas, Seguras e Irregulares. Agradeço às oradoras e o convite novamente da Cáritas. E vamos para o almoço. Muito obrigado.
Queres que avise só que o regresso às 2 horas?
Não estou em indicações, onde é que começa?
Agradecemos a todos a participação durante esta manhã. Agradecemos a todos a participação durante esta manhã e a todos os que aceitaram o convite da Cáritas para almoçar. Informamos que o almoço será no restaurante Novo Edifício, onde nos encontramos, e que a sessão retoma pelas 14 horas.